Evangelismo institucional. Estabelecido a fim de promover a mensagem evangélica, pregar o Evangelho significa muito mais do que muitos imaginam. É uma obra ampla, de vasto alcance. Nossos sanatórios têm me sido apresentados como meios eficientíssimos na promoção da mensagem evangélica. Trazer saúde à alma. Alguns serão atraídos por um aspecto do Evangelho, outros por outro aspecto. Somos instruídos por Nosso Senhor a trabalhar de tal maneira que todas as classes sejam alcançadas. A mensagem deve ir a todo o mundo. Nossos sanatórios devem ajudar a compor o número do povo de Deus. Não devemos estabelecer poucas instituições de grande vulto, pois assim seria impossível dar aos pacientes as mensagens que levariam saúde à alma. Sanatórios pequenos devem ser estabelecidos em muitos lugares. Tornar atrativo o Evangelho. Os que estão associados com nossos sanatórios devem ser educadores. Mediante palavras amáveis e obras de bondade devem tornar o Evangelho atrativo. Como seguidores de Cristo, devem eles procurar fazer a mais favorável impressão da religião que professam, e inspirar nobres pensamentos. Alguns serão por sua influência afetados para o presente e para a eternidade. Na obra de ajudar a outros, podemos alcançar vitórias muito preciosas. Devemos devotar-nos com incansável zelo, com fervente fidelidade, com abnegação e com paciência, à tarefa de ajudar os que precisam desenvolver-se. Palavras bondosas, animadoras, farão maravilhas. Muitos aqui, se esforços constantes e animosos forem feitos em seu favor, sem críticas ou repreensão, mostrar-se-ão susceptíveis de progresso. Quanto menos criticarmos a outros, maior será nossa influência sobre eles para o bem. Para muitos, admoestações positivas e frequentes farão mais mal do que bem. Seja a bondade crista recomendada a todos. O grande objetivo, a conversão de almas, é um grande objetivo a ser buscado em nossas instituições médicas. Para isto é que são elas estabelecidas. Os doentes e sofredores, ao virem a nossos sanatórios, são trazidos ao alcance dos obreiros evangélicos que aí trabalham. Oh, que preciosas oportunidades são assim oferecidas para semear as sementes da verdade! Apresentação judiciosa da mensagem. Seja a atmosfera espiritual destas instituições de tal sorte que os homens e mulheres que são levados aos sanatórios a fim de receberem tratamentos para as moléstias do corpo, aprendam a lição de que sua alma enferma necessita de cura. Podem se efetuar na sala de visitas palestras simples, fervorosas, encaminhando assim os sofredores à sua única esperança quanto à salvação da alma. Estas reuniões religiosas devem ser breves e ir diretamente ao ponto. Elas se demonstrarão uma bênção aos ouvintes. A palavra daquele que criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou, deve ser eficazmente apresentada ao Espírito. Nos quartos dos doentes devem estar publicações contendo as preciosas verdades do Evangelho, ou em lugares a que eles tenham fácil acesso. Deve haver em todo sanatório uma biblioteca, provida de livros contendo a luz do Evangelho. Façam-se planos judiciosos para que os pacientes tenham constante acesso à literatura portadora da luz da verdade presente. Tornem-se nossos sanatórios o que devem ser, lares em que se ministre cura às almas enfermas de pecado. Assim será quando os obreiros tiverem viva ligação com o grande médico. Obreiros que deem auxílio espiritual em nossos sanatórios de todas as partes do mundo, necessitamos de médicos profundamente convertidos e obreiros sábios, homens e mulheres que não inculquem suas ideias peculiares aos enfermos, mas que apresentem as verdades da palavra de Deus de modo que tragam conforto e encorajamento e bênção aos pacientes. Esta é a obra para a qual são estabelecidos os nossos sanatórios: representar corretamente as verdades da palavra de Deus, e dirigir a mente de homens e mulheres para Cristo. Sejam os serviços religiosos de cada dia, curtos mas de caráter educativo. Apresentem-se a Bíblia e o seu autor, o Deus do céu e da terra, e Cristo, o Filho, a grande dádiva de Deus ao mundo. Diga-se aos pacientes como o Salvador veio à terra para revelar o amor de Deus pelos homens. Apresente-se perante eles o seu grande sacrifício intervindo aqui para viver e morrer. Torne-se conhecido que mediante a fé em Cristo todo ser humano pecador pode tornar-se um participante da natureza divina e aprender a cooperar com Deus na obra de salvação. Remover o preconceito à instrução ministrada aos pacientes em nossos hospitais não deve ser apresentada em forma de leis que têm de ser obedecidas. Foi dita a palavra, faça-se tudo quanto for possível para levar os doentes e aflitos ao caminho da verdade e da justiça. O trabalho médico missionário é um meio de realizar isto. Não sabemos quanto o preconceito é afastado ao se pôr o povo em contato com genuínos obreiros médico-missionários. Ao se esforçarem os médicos e enfermeiros por fazer pelos sofredores a obra que Cristo realizou quando estava na Terra, a verdade para este tempo encontrará acesso à mente e ao coração. Os períodos de culto vespertino em nossos hospitais devem ser dirigidos de maneira a dar ensejo a que se façam perguntas. Questões doutrinárias à sala de visitas do hospital, onde se reúne a heterogênea massa de doentes, não é lugar para falar-se acerca de doutrinas. Granjeie nossa vida coerente à confiança e desperte o desejo de saber por que acreditamos do modo pelo qual o fazemos. Convidai então os que indagam a assistirem às reuniões do sábado. Sábia restrição tendes importante obra a fazer nos hospitais. No trabalho que realizais pelos doentes, não permitais que tenham a impressão de que estais intensamente ansiosos de que compreendam e aceitem nossa fé. Natural é haver intenso fervor nesse sentido. Mas muitas vezes é necessário haver prudente restrição. Em alguns casos, as palavras que poderiam parecer apropriadas causariam grande dano, e fechariam uma porta que se poderia abrir de par em par em si. Manifestai terno amor, e exercei judiciosa paciência. Se virdes um bom ensejo de apresentar um ponto penetrante de argumento, melhor é, muitas vezes, dominar-vos. Não apresenteis em todas as ocasiões as provas mais fortes que conheceis, pois isto despertaria a suspeita de estar de simplesmente procurando converter os ouvintes à fé adventista do sétimo dia. A simples palavra de Deus possui grande poder de convencer da verdade. Deixai falar a palavra, e fazer sua obra. Haja prudente restrição no esforço evangelístico. Não forceis a apresentação de um ponto probante. Esperai até surgirem perguntas. Deixai que vosso exemplo ensine. Fazei com que vossas palavras e obras mostrem que acreditais nas palavras do Mestre vivo. Uma prudente aproximação à verdade viva de Deus precisa ser dada a conhecer em nossas instituições médicas. Isto não quer dizer que o médico ou qualquer dos obreiros tem de apresentar a verdade a todos. Não é essa a maneira de agir. A verdade pode ser apresentada sem se fazer isto. Os enfermeiros e os obreiros não devem ir aos pacientes, dizendo, nós cremos na terceira mensagem angélica. Tal não é sua obra, a menos que os pacientes desejem ouvi-lo, a menos que suas objeções hajam sido removidas, e abrandado seu coração. Agi de maneira que os pacientes vejam que os adventistas do sétimo dia são um povo dotado de bom senso. Procedei de modo que sintam ser a instituição um lugar de repouso. A verdade bíblica deve ser apresentada, mas os pontos peculiares da verdade não devem ser salientados a todos os doentes. Se vos fazem perguntas, dai-lhes a razão de vossa fé. Assim resplandecerá a luz. Os doentes podem ser convidados a assistir às nossas reuniões, e aí eles ouvirão a verdade, sabendo ao mesmo tempo que ela não lhes é forçada. Então, quando saem do sanatório e ouvem o povo dizer, não quero ir para ali, para me quererem tornar adventista do sétimo dia, eles lhes dirão que os obreiros do sanatório não empurram a verdade a ninguém. Impossível será impedir que os pacientes façam indagações acerca de nossa fé. Pessoas a que têm fome e sede da verdade, e estas a encontrarão. Eis porque queremos que nossa instituição seja imediatamente estabelecida. O testemunho de uma vida crista coerente a estas sagradas verdades, quando cridas e praticadas, não devem ser levadas avante por modo coercitivo, mas no Espírito do Mestre. O Espírito Santo alcançará espíritos nobres e o melhor espírito dos homens. Importa haver em todos os nossos sanatórios homens que compreendam a doutrina da verdade, e que sejam capazes de apresentá-la pela pena e pela palavra. Serão postos em contato com homens cujo espírito não é de modo algum mesquinho, e cumpre-lhes pleitear com eles como fariam com um filho único. Deve ser nosso objetivo, diz o Senhor, não colocar em posições de responsabilidade e confiança homens que se não achem habilitados pela experiência, homens que não buscam profundas visões da verdade bíblica. Muitos supõem que a aparência e o estilo e a pretensão devem efetuar uma grande obra no atingir as classes mais elevadas. Mas isto é um erro. Essas pessoas podem ler isto. A aparência tem alguma coisa, ou antes, muito que ver com as impressões causadas no espírito, mas essa aparência deve ser de piedosa espécie. Manifeste-se estarem os obreiros ligados com Deus e o céu. Não deve haver esforço para reconhecimento pelos homens do mundo a fim de dar reputação e influência à obra nestes últimos dias. A coerência é uma joia. Nossa fé, nosso vestuário e conduta devem estar em harmonia com o caráter de nossa obra, a apresentação da mais solene mensagem que já se deu ao mundo. Nossa obra é atrair os homens à crença na verdade, atrair pela pregação e pelo exemplo também, vivendo vida piedosa. A verdade, em todos os seus aspectos, deve ser vivida, mostrando a coerência da fé com a prática. O valor de nossa fé mostrar-se-á pelos frutos. O Senhor pode impressionar homens por nosso intenso zelo, e falo-á. Nosso vestuário, nossa conduta, nossa conversação e a profundidade de uma crescente experiência no sentido espiritual, tudo deve mostrar que os grandes princípios da verdade com que lidamos são uma realidade para nós. Assim se deve a verdade tornar impressiva como um grande todo, e dominar o intelecto. A verdade bíblica, deve tornar-se a autoridade para a consciência, e o amor e a vida da alma. Não palavras, porém atos quanto a tornar conhecida nossa fé. Nenhum esforço decidido deve ser feito a fim de ocultá-la, nem desavisados esforços sejam feitos para pô-la em evidência. Ao sanatório irão pessoas com disposição favorável a serem impressionadas pela verdade. Caso façam perguntas quanto à nossa fé, será próprio declarar aquilo que cremos, por maneira clara e simples. A piedade que habita no interior comunica à conduta do verdadeiro crente um poder que lhe dará influência para o bem. Nisto, porém, cumpre-nos agir com discrição. Pessoas conscienciosas há, que julgam seu dever falar francamente sobre os pontos de fé em que há divergência de opinião, de uma maneira que suscita a combatividade daqueles com quem se encontram. Um esforço prematuro e imprudente assim, poderá cerrar os ouvidos da pessoa que, de outro modo, haveria ouvido pacientemente, mas que agora irá influenciar outros desfavoravelmente. Brota assim a raiz de amargura pela qual muitos serão contaminados. Pela indiscrição de uma pessoa, fechar-se-ão ouvidos e corações de muitos à verdade. É fato conhecido de todos que os zelosos fanáticos das diferentes seitas têm cultivado e manifestado muito pouca imparcialidade em sua estimativa dos que divergem deles em assuntos religiosos. Os desta classe esperam encontrar o mesmo espírito irrazoável nos adventistas do sétimo dia, e então revestem-se da armadura, preparados a resistir a qualquer coisa que afete seus pontos de vista peculiares. Em tempos passados, alguns do sanatório julgaram seu dever apresentar a questão do sábado em todos os lugares. Insistiram a esse respeito junto dos doentes, de modo fervoroso e com persistência. A tais pessoas, diriam os anjos de Deus, não palavras, mas atos. A vida diária fala mais que qualquer quantidade de palavras. Uma alegria habitual, terna bondade, beneficência crista, paciência e amor, desfarão o preconceito e abrirão o coração à verdade. Poucos compreendem o poder dessas preciosas influências.